Muito bem, estamos no ar com mais um boletim analisando o mercado do boi, mercado do boi que tem trabalhado aí de forma bastante interessante nos últimos dias, principalmente em função de uma retração compradora por parte dos frigoríficos que saíram das compras. Parece que está se organizando o mercado agora, está voltando aí a ter negócios num patamar determinado de preços, mas a gente ainda tem dois cenários, pelo menos, para se analisar. O que vai acontecer nos próximos 15, 20 dias, onde tem ainda uma tendência de demanda importante, e o que vai acontecer principalmente no início do ano que vem, onde existe uma possibilidade de uma retração da demanda, tanto no mercado interno quanto de exportação. Para contar um pouquinho para a gente desses cenários e as expectativas, como o preço pode se comportar, o preço da arroba pode se comportar dentro de cada um desses cenários, a gente convidou o Iago Travagini, lá da Agrifato. Está aqui já o Iago com a gente. Bem-vindo, viu, Iago? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Depois dessa freada aí das compras dos frigoríficos, o mercado está encontrando um preço de equilíbrio, Iago?
O mercado agora, primeiramente, né? Boa tarde aí para todo mundo, Notícias Agrícolas, e boa tarde, Alexander. Obrigado pelo convite mais uma vez. O mercado está buscando agora, basicamente, um novo patamar, ou digamos assim, um patamar de estabilidade de preço, né? A briga entre a queda de braço, entre frigorífico e produtor, se intensificou muito na última semana. O produtor, que achava que o boi ia bater 300, estava esperando esse 300, ele segurou as vendas, e aí, consequentemente, o que aconteceu foi, de certa forma, uma pressão frigorífica para sair das compras, se utilizar do que eles têm disponível, que aí nesse jogo seria manutenção programada antecipada, seria férias coletivas dadas em algumas plantas, a margem dos frigoríficos que eles se sentiram afetados em pagar o boi de 300, e já estava pipocando, já tinha negócio de R$300 no boi gordo, essa margem ela começou a se espremer nos últimos meses e o frigorífico, de certa forma, atuou para tentar regular esse preço. E aí o que a gente acontece? É aquela máxima do mercado. O frigorífico sempre vai tentar comprar mais barato e o pecuarista vai sempre tentar vender mais caro. O que a gente teve na última semana foi esse reajuste dos frigoríficos para tentar pagar mais barato na arroba. No mercado físico, a gente viu que nos primeiros dias essa baixa de preço, o preço continuou firme, continuou nos R$290. Só que nos últimos dias, né, desde que se iniciou a semana, pecuarista que tem conta para pagar, que também se vê no mercado que ele esperava uma alta, mas aí o preço começou a baixar, e rola essa preocupação, rola esse receio de que pode baixar ainda mais, a gente viu o preço voltar para casa dos 285 em São Paulo. Então, o que a gente vê agora, Alexander, é o preço buscando aí uma média, buscando basicamente um preço de estabilidade. E aí a gente vê hoje que esse preço de estabilidade, nesse momento, nesse final de mês, seria por volta dos R$285, R$287, R$288 em São Paulo. Agora, a visão que a gente tem para esse futuro próximo, para esses próximos 15, 20 dias, é de que sim, o mercado ele tem uma força e ele tem uma firmeza muito grande para esses R$285. A gente não tem animal chegando a ponto de falar o preço vai despencar. Nos próximos 20 dias, o patamar e o preço do boi gordo deve permanecer firme sim, até porque a gente tem uma demanda de final de ano que deve ser cumprida agora. Esse é o intervalo em que o frigorífico compra o animal, faz ele na escala de abate ali para o final de novembro, basicamente. E aí, essa programação de final de mês é a carne bovina que chega lá para o consumidor, basicamente dia 15, dia 20, dia 25, para as festas de fim de ano. Então, os próximos 15, 20 dias são determinantes para que a gente veja uma firmeza no mercado nessas próximas duas semanas. A gente deve ver, sim, uma firmeza no mercado.
Então, pelo que eu entendi da sua fala, os 285 vira meio que um piso ali para o mercado, mas tem possibilidade de avançar, de subir mais que isso, Iago?
Assim, existe a possibilidade. Eu acho que sim, existe a possibilidade. A gente pode ver, talvez, aí uma oferta aquém do esperado, né? Uma oferta que seria reduzida ainda mais, até porque o confinamento praticamente já está todo entregue. Existem poucos animais sendo entregues, animais que foram antecipados de janeiro a fevereiro, eles começam a ser entregues agora, né? Esses animais que são entregues também em dezembro, eles são animais que eles viram um preço bem melhor. Na hora que o produtor começou a confinar ele lá atrás, ele viu um preço já de 250, R$ 360 na hora que ele começou esse confinamento. Então, assim, existe uma entrega de animal chegando no confinamento. Mas o que a gente vê é que a falta de chuvas perdurou. Os animais que poderiam ser entregues em dezembro, os animais de pastos, eles não conseguem chegar agora no peso ideal. Então, a gente tem um cenário ainda de firmeza de oferta que pode dar o start para que o preço continue firme e evolua acima do recorde que a gente bateu de 292. Mas, na nossa visão, é um cenário mais de estabilidade, de firmeza no atual patamar, do que um cenário de forte valorização ou até mesmo uma valorização nos próximos dias.
Dá para afirmar que as máximas do ano já aconteceram? Vai ser difícil da gente ver máxima de novo? Máxima de preço aí da arroba?
Assim, é bem possível que sim, a gente viu a máxima de preço. Mas eu não descarto que na próxima, não descartaria, né, uma chance aí de 10, 20% na nossa visão aqui, de que nas próximas duas semanas ocorra um preço maior do que os 292 que o indicador CPEA deu. Mas, na nossa visão também, seria uma possibilidade mais rara de acontecer, até porque o mercado está numa situação diferente. Uhum. A gente tem um fundamento diferente e tem um fator psicológico diferente. O produtor que até início da semana aceitaria vender a 290, hoje ele já aceita vender talvez um pouco menos. Uhum. Então, a dificuldade, e aí tem, você mudar esse fator psicológico na cabeça do pecuarista e do frigorífico é o que talvez não faça a gente romper o novo recorde.
Muito bem. Você citou aí demanda interna como um importante mecanismo para manter esses preços aí, principalmente com a preparação da indústria para ofertar essa carne, disponibilizar essa carne no final do ano, para as festas de final do ano. Mas e a exportação? Ainda tem peso importante nessa formação de preço, Iago?
A exportação, assim, ele se tornou, está se tornando cada vez mais um fator e uma demanda de preço, né, tem se tornado cada vez mais importante. A exportação está chegando no nível aí que está correspondendo basicamente a 25%, 27%, até 30% em alguns meses, chegou a bater de importância, de representatividade na produção, né? 30% quase saindo para fora do país. Então, a gente tem exportação que está atingindo os níveis recordes, a gente teve o maior valor diário exportado no mês de outubro, a gente está tendo uma exportação diária no mês de novembro muito boa, e é isso que tem, de certa forma, dado firmeza também para o preço do boi gordo, junto com a oferta restrita, a gente tem uma exportação que caminha muito bem, então dá sustentação para que o preço do boi gordo permaneça firme. E aí, a gente tem, na verdade, acho que agora é o olhar para 2021. A gente está chegando no final do ano, quem não vendeu animal, tem uma quantidade de animais para se vender em 2020, ela está bem menor, e agora a gente tem um olhar mais para 2021, que aí sim a gente analisa sazonalidade, a gente analisa ciclo pecuário, até porque você analisar o mercado atual e tentar projetar ele para 2021, você tem que levar em conta o que aconteceu no histórico. Então, a gente tem um ciclo pecuário, a gente tem uma sazonalidade, e aí é o que a gente pontua para 2021, para início de ano, sazonalmente, o histórico de exportação é que se reduza o volume exportado. Ah, Iago, a gente vai ter uma queda muito grande? Não acredito que a gente tenha uma queda muito grande, mas assim, a gente tem sazonalmente uma redução. É fato que nos últimos 10 anos, a exportação de janeiro, fevereiro e março é menor do que setembro, outubro e dezembro. Então, esse fator leva a gente a crer que a demanda externa deve realmente cair um pouquinho lá para janeiro, fevereiro e março, e é uma situação que pressiona o preço. Não à toa, a gente já vê o mercado se antecipar a isso, a B3 já pontua uma desvalorização de R$ 20 na arroba do boi gordo em relação a hoje. Então, assim, é aquela coisa, sazonalmente, o histórico do que aconteceu demonstra essa fraqueza no primeiro trimestre de 2021.
Então, você já começou a nossa análise que a gente prometeu de fazer aqui também sobre o início do ano que vem, comportamento do início do ano que vem. Então, vamos pegar o histórico, Iago. Já que você falou que o histórico é importante, no ano passado, o que a gente viu foi, a gente chegou dezembro muito bem, aquela euforia toda, preços disparando da arroba, e na hora que chegou janeiro, despencou, literalmente despencou. Esse cenário, ele pode se repetir ou tem fatores diferentes do ano passado?
Assim, Alexandre, eu não descartaria. Ele pode acontecer? Ah, pode acontecer. A gente tem, isso que eu falo, o fator psicológico pesa muito para o pecuarista, às vezes, entregar um animal por receio, por medo de que ele vá cair ainda mais. Então, acaba a desvalorização, ela puxa mais desvalorização. Pode acontecer? Pode. Eu acho que é pequena a porcentagem disso acontecer. Particularmente, a gente tem visto aqui que os fatores fundamentais e até mesmo o pecuarista entendeu que ele faz parte dessa queda de braço. Então, pode ser que aconteça, mas acho que a chance é pequena. Por quê? Porque a gente tem ainda uma perspectiva de que a oferta esteja restrita. A gente tem uma noção também de que, apesar da chance de se reduzir, a exportação seja grande, a gente tem um cenário que a China continua comprando, a China precisa comprar, eles têm uma questão de atender a demanda interna de proteína deles grande, a recuperação do plantel de suínos, ela está ocorrendo? Ela está ocorrendo, mas o chinês ainda está precisando importar muita proteína, então a gente teria, de certa forma, alguns fatores, exportação reduzindo, mas não tanto, e a oferta ainda bem restrita. Então esses dois fatores levariam e levam o preço hoje a cair R$ 20, do preço de novembro, que hoje é 288, para janeiro 21, que a B3 precifica em 266, levaria o preço a cair R$ 20. Percentualmente, isso responde uma queda aí de 6, 7%. Então, assim, uma queda que não é tão volumosa e que ocorre por conta justamente de uma demanda externa um pouco mais fraca e uma demanda interna também mais fraca. Então, poderia acontecer essa queda, que não é uma queda super volumosa, que nem aconteceu no ano passado, a queda foi de quase 20, 30%. Eu, particularmente, acredito que isso não tem grande chance de acontecer esse ano. Pode acontecer por conta do fator psicológico, mas, particularmente, os fundamentos não indicam que vai acontecer a mesma coisa esse ano.
Muito bem. Então, você citou aí dois fatores. A continuidade da exportação, mesmo que de forma menos agressiva, né? E você citou o fator oferta. O que que te leva a acreditar que a gente não vai ter oferta de animais de pasto ainda em janeiro, Iago?
Certo, o primeiro, acho que assim, o primeiro ponto que a gente analisa e fala, ah, agora sim está chegando animal de pasto, seria a chuva, né? E esse ano a gente está vendo que a chuva demorou para chegar. Não à toa, houve atraso de plantio de soja, o sul do país sofreu com estresse hídrico no plantio de milho, e aí pastagem sofre da mesma maneira. Então a gente teve um período muito seco no centro-oeste do país, a chuva demorou a chegar, então as pastagens estão demorando a se recuperar, o volume de chuvas não é nem parecido com o que foi ano passado, a gente tem um volume menor de chuvas. Então, esse volume menor de chuvas, o atraso nas chuvas, leva a crer que a pastagem não vai estar 100% recuperada para a gente falar que o animal de pasto que estava planejado para chegar em janeiro 21, ele vai conseguir ser entregue no mesmo volume. Vai chegar animal de pasto? Vai. Aquele produtor que teve uma chuva melhor ou que está suplementando o animal, consequentemente vai conseguir entregar esse animal pesado lá em janeiro 21. Mas a tendência do que a gente vê é que, considerando essa chuva atrasada, esse menor volume de chuvas, os animais de janeiro vão ter que, às vezes, ficar para fevereiro 21 para ficar um período mais engordando, para ser entregue num volume bom de gordura, para ter uma porcentagem de ganho maior para o produtor. Então, particularmente, a gente acha que essa oferta, que normalmente chegaria em janeiro, ela vai chegar em fevereiro e assim, postergadamente, esse cenário de entrega vai ser postergado, digamos assim. Então, é o primeiro ponto que a oferta pesaria. Mas eu acho que, assim, esse é um dos fatores. Eu acho que a conjunção de fatores leva a crer e leva o mercado a pontuar uma desvalorização ainda arroba de R$ 20. Eu acho que não só a oferta, mas demanda interna e externa também pesam nessa conta.
Quer dizer, a arroba tende a recuar no início do ano, mas seria uma queda menos agressiva do que no ano passado, por dois fatores, continuidade das exportações, mesmo que menores, e também a questão da oferta de animais que ainda não vai estar restabelecida logo no primeiro mês do ano, certo?
Exatamente, a gente tem uma perspectiva de que a exportação cai. De fato, a gente tem essa noção de que a exportação sazonalmente cai, mas a gente tem uma visão de que ela não deve cair a ponto de a gente falar, ah, agora sim a gente tem um problema de sobreestoque de carne no país porque não tem as exportações. Sazonalmente cai, então a tendência é que acompanhando essa queda nas exportações, o frigorífico se sinta menos apto a comprar ou se sinta mais ele vai se sentir menos à vontade de pagar mais caro nesse boi. Então é normal que ele compre mais barato, digamos assim.
Muito bem. Bom, são cenários muito importantes para você, produtor, estar se preparando. E existem formas de se prevenir, de se preparar para esses cenários. Olhe o preço na B3, veja se remunera, se não remunera, entenda o que pode acontecer, quais são os fatores que podem aí direcionar o preço da arroba. Dá tempo de fazer proteção ainda, Iago?
Dá. Acho que sim. O que a gente tem hoje, tanto seja via opções ou seja venda de futuros, né? Existe a clara, o mercado ainda pontua, e hoje ele está até em alta, ele pontua para uma valorização, né? Ele está pontuando em alta hoje. Então é um bom momento de você cotar opções, é um bom momento de você vender, se a conta fecha para você. Se você olhou e viu que o preço 268 para janeiro 21 é um preço bom e você tem animais para vender. Eu acho que sim, é interessante você pontuar a venda porque a gente não está buscando uma super lucratividade, a gente está buscando proteção. Eu acho que essa é a principal mensagem. Se o preço cair mais, se essa chance de despencar que eu pontuei no início da conversa, de 10% a 20%, acontecer, você está protegido em pelo menos 30%, 40%, 50% dos seus animais. Eu não estou querendo pontuar aqui que o preço vai cair e isso é muito ruim. Estou falando que se o preço cair, você está protegido. E a gente faz isso aqui, a gente busca proteção de preço. O trabalho o produtor faz no campo e a gente busca garantir um retorno desse trabalho aqui na Agrifato junto com essa proteção via B3.
E essa proteção hoje, a mais viável, na sua opinião, é opção?
Depende para quando, né? Se a gente está falando num vencimento mais próximo, se o cara tem uma venda uma comercialização de animais para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, ele vai consequentemente encontrar melhores opções, até porque o mercado vai dar uma precificação melhor para ele, porque o tempo decorrido para essas opções é menor. Então, quem vai vender essa opção vai querer, vai aceitar receber um pouco menos. Agora, se for considerar maio 21, outubro de 2021, aí o melhor cenário seria operar futuros mesmo, seria a venda de contratos futuros se o mercado for bom, se os preços forem bons para ele, entendeu? Então, assim, depende muito, depende de perfil e depende de para quando ele precisa vender esses animais. Então, é uma análise e é um sentido que ele tem que ter na hora de fazer esses negócios.
E é caso a caso, portanto, direcionado, obviamente, para a necessidade de cada pecuarista.
Exatamente.
Muito bem, ficou muito claro. Meu caro Iago, por enquanto, muito obrigado. A gente volta a conversar, trazendo mais informações, mais atualizações aí desse mercado, que está interessante, hein, Iago? A gente achou que fosse lá continuar subindo para sempre, mas daí teve lá a reviravolta. Está parecendo novela. Chega no momento que tem aquela reviravolta, a gente já não sabe mais o que vai acontecer. Mas vamos ficar de olho nas cenas dos próximos capítulos aí. Por enquanto, obrigado.
Estamos chegando aí no clímax da novela.
Então vamos ver. Exatamente, exatamente. Vamos ver onde que vai parar isso aí.
Valeu, obrigado, Alexandre. Um abraço.
Grande abraço para você, Iago. Até a próxima.
Até a próxima.
Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, mercado em andamento, e a gente tem também os números do indicador CPE para você conferir. Olha aí, o novembro hoje subindo 0,66%, R$ 280,95. O dezembro, R$ 276,85, também reagindo 0,67%. Janeiro, R$ 266,10, alta de 0,59%. E o fevereiro, R$ 264,10, alta de 1,21%. O indicador CPEA ontem fechou a R$ 287,65 e teve uma valorização de 1,95%. Portanto, o Iago acha que o ponto de equilíbrio é nesse intervalo entre R$ 285 e R$ 290. Depois disso, o mercado tende a se acalmar, né, pelo menos até os próximos 15, 20 dias. E daí a situação precisa ser verificada a partir do ano que vem, como vai ser a pressão nas cotações. O Iago acredita numa pressão de preço, sim, até em função de uma redução da demanda interna, que é tradicional, uma redução de uma forma menos agressiva do que aconteceu no ano passado, mas ainda assim uma redução da demanda, mas uma oferta mais restrita aí de animais nesse período, principalmente nesse primeiro mês aí de janeiro, ou até uma partezinha de fevereiro. em função desses animais não estarem prontos ainda, em função do atraso das chuvas, da qualidade das pastagens ainda não darem suporte para a oferta desses animais. E, portanto, essa oferta reduzida pode evitar uma queda muito agressiva dos preços, como a gente viu no ano passado. O Iago até fez umas continhas para a gente, mostrando que no ano passado os preços caíram mais de 20% entre o pico e o preço de janeiro. Esse ano ele acredita numa queda em torno de 6% aí nos preços da roupa. Vamos aguardar para ver. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.